Estamos começando o programa A Arena do Futuro na TV Novo Tempo. Como é bom poder te receber para mais uma vez abrirmos a palavra do Senhor. Porque esse programa é o programa do estudo bíblico, onde nós nos aprofundamos na revelação do Senhor. Com isso, temos mais força em nossa fé e certeza de que o nosso futuro é um futuro garantido pelo próprio Senhor Jesus. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque nós estudamos as profecias. E por falar em profecias, o tema de hoje é um tema altamente profético. É isso mesmo. Nós vamos entrar na profecia de Daniel no capítulo 9. E vamos descobrir que o batismo de Jesus aconteceu no momento exato de um cumprimento de uma profecia dada para Daniel muitos anos antes. Para entender isso, fia comigo, porque o Arena do Futuro já está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. E eu tenho nas minhas mãos aqui um material que é riquíssimo sobre o livro de Daniel. Já que o tema de hoje vai tratar especificamente do capítulo 9 do livro de Daniel, eu quero te apresentar a revista Esperança, Profecias de Daniel. Esse material aqui trata de todos os capítulos do livro de Daniel. São muitas profecias que apontam para o futuro e nos mostra como Deus está no controle da história. O livro de Daniel é um livro surpreendente e que vai ser uma bênção na sua vida. Estou olhando aqui a revista, olha só, temos várias lições aqui importantíssimas. Vou mostrar para você uma lição, olha aqui, ó. A lição número 14, Reis em Guerra. Olha que bonita a revista, como ela está bem diagramada, colorida, para você entender e compreender mais. Ó, tem até uma tabela ali embaixo com informações que tem a ver com os generais de Alexandre e a divisão dos reinos do Império Grego, lá quando Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu resolveram cada um ficar com uma parte do Império fragmentado depois da morte de Alexandre. Porque nas profecias de Daniel, você precisa de uma complementação na história, porque todas essas profecias foram acontecendo na história. E esse material pode chegar aí gratuitamente para o senhor, para a senhora, na sua casa. Porque aqui na Novo Tempo, nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo, com duas características que você já conhece. Matrículas sempre abertas e não se paga mensalidade, porque nós temos aqui o apoio dos Anjos da Esperança. Você está me perguntando agora, pastor, e como é que eu faço para receber esse material? Bom, você tem que ser aluno ou aluna da nossa escola bíblica. Existem duas formas de você se matricular em nossa escola bíblica. A primeira é pelo telefone. O número é 12-21-27-31-21. Vou repetir. 12-21-27-31-21. A segunda forma é por meio da internet. Venha comigo aqui para a nossa tela digital e eu vou lhe mostrar qual é o site que você precisa ir para entrar em nossa escola bíblica. O endereço é o seguinte, novotempo.com/escola-bíblica. Você vai chegar nessa página aqui. Se você não conseguiu anotar o endereço, está aparecendo aqui na tela da TV Novo Tempo agora. Então você vai chegar nessa página, estude a Bíblia com a Novo Tempo, e aqui existem vários estudos bíblicos, e você vai encontrar aqui o livro de Daniel, como uma das revistas esperanças que nós temos à disposição. Mas vou pegar um aqui aleatório, esse aqui. Ó. Escolheu, por exemplo, esse material. Então você pode decidir se você quer baixar em PDF ou receber pelo correio. Digamos que você queira receber pelo correio, clica aqui, faz o seu cadastro, se torna um aluno da Escola Bíblica e esse material chega aí gratuitamente na sua casa. Quero também lhe convidar, se você ainda não fez, para se inscrever em nosso canal no YouTube. Você vai lá no YouTube e procura Arena do Futuro. Você vai chegar aqui na nossa página, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e estar por dentro de tudo aquilo que acompanha e está aqui dentro do Arena do Futuro, tá bom? Bom, dito tudo isso, já estamos preparados para o tema de hoje. Vamos entrar, então, em uma evidência surpreendente, porque a profecia de Deus, ela sempre nos surpreende. Eu espero que você tenha a sua Bíblia aí, porque aqui no Arena do Futuro, você sabe, tudo começa na palavra. E falar de profecias, nós precisamos nos agarrar na palavra. Quando tratamos de temas que envolvem o futuro, entramos em um campo onde a opinião humana fica limitada, se esbarra, porque quem pode prever o futuro? Quem pode saber o amanhã? Você tem condições? Não, claro que não. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a pouco. Por isso que nós precisamos de muito cuidado e ter um espírito de oração ao estudarmos as profecias bíblicas, para que seja possível Deus e somente Deus falar. Então, nesse momento, o que eu penso, o que eu acho, não vale nada. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus tem para mim e para você. Estas revelações de amor e manifestações da graça de Deus. Quando tratamos sobre as profecias, elas são profecias confiáveis. Você pode, de olhos fechados, caminhar por aquilo que a profecia está dizendo para você, porque quem está por trás da profecia é o próprio Deus. Então, se Deus é Deus e digno de confiança, as profecias que ele faz também são profecias dignas de confiança. Não confie. Caminhe tranquilamente, com total segurança. Deus estará contigo e te conduzirá neste processo de compreensão e entendimento da verdade. Tendo dito isto, vamos ver esta confirmação do próprio Senhor na Bíblia. Venha comigo para Isaías capítulo 46, versos 9 e 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Apenas Deus é quem pode prever o futuro. É exatamente isso que o próprio Senhor está nos dizendo por meio do profeta Isaías. Não há outro Deus, não há outro semelhante a ele. Então, apenas o Senhor é aquele que pode prever o futuro. E as previsões do futuro que Deus faz não são conjecturas. Porque existem algumas pessoas que fazem as suas previsões. E as previsões são muito genéricas. Por exemplo, diz assim, nesse ano vai morrer uma grande celebridade. É claro, todo ano morre uma grande celebridade. Nesse ano vamos ter uma grande decepção como nação. Todo ano existe alguma grande decepção. Então, essas profecias genéricas que sempre acontecem, não cabe aqui na Bíblia. Porque quando Deus profetiza, ele fala dos detalhes da história e que nós vamos confirmando, porque não existe outro igual a ele. Deus não está preso ao tempo. Deus está no passado, no presente e no futuro. Por isso, é ele quem pode nos dizer as coisas que vão suceder. Então, tape os seus ouvidos para muitas vozes que estão por aí. Concentre-se naquilo que Deus revelou e decida viver de acordo com a palavra do Senhor. Só ela nos dará segurança. Eu já encontrei na minha vida muitas pessoas decepcionadas por causa dessas provisões, por causa de horóscopo, de mapa astral, porque acham que nessas manifestações aí futurísticas existe alguma certeza, mas não existe nada. No final, o que fica é só a frustração. Eu e você, que conhecemos a palavra e que temos o privilégio de estarmos aqui na Novo Tempo, na Arena do Futuro ou nos outros programas que temos aqui na Novo Tempo, já estamos com os olhos abertos, já estamos com os ouvidos abertos e entendemos que confiança é apenas na profecia do Senhor. O resto, descarta. O resto, não dê bola. Fica com aquilo que o Senhor tem para você. Porque é Ele quem pode dizer aquilo que vai acontecer. Dito isto na Bíblia, podemos agora entrar em alguns detalhes proféticos, onde vamos mais uma vez atestar a fidelidade do Senhor e a capacidade de Deus em prever o futuro. Um desses detalhes proféticos é a profecia das 70 semanas que encontramos no livro do profeta Daniel. Lembre-se que você pode ligar para nós na nossa escola bíblica no número 12, 21, 27, 31, 21 e pedir a sua revista de Daniel, porque você vai ter uma complementação do tema que eu estou lhe apresentando aqui. Esse material é de graça, você já sabe, é só ligar para nós agora, 12, 21, 27, 31, 21. Então vamos agora para essa profecia das 70 semanas. Venha comigo até Daniel capítulo 9, versículos 1 e 2. Aqui vamos encontrar o seguinte. Venha aqui na nossa tela para juntos lermos o texto bíblico. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por que que Daniel está tratando deste tema sobre os 70 anos? O que é que estava acontecendo? Anos antes, um rei chamado Nabucodonosor, que era o imperador do Império Babilônico. Esse império cresceu demais, expandiu o seu reinado, as suas conquistas e a sua influência. Nabucodonosor, ele entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém e levou jovens cativos para viverem com ele no palácio e serem doutrinados nas ideias, nos pensamentos dos caldeus. Porque qual era a ideia de Nabucodonosor? Preparar esses jovens para que tivessem a mentalidade dos babilônicos, para que voltassem às suas terras, aos seus povos e fossem defensores do grande império babilônico. Porque assim o rei pensava que manteria o seu poder, manteria sua filosofia e conseguiria expandir ainda mais o seu reino. Então, Daniel, junto com três amigos, foram tirados de Jerusalém e levados para a Babilônia. Agora, neste capítulo 9 de Daniel, nós já estamos num outro império, porque Babilônia caiu. Terminou o Império Babilônico e surge então o Império Medo-Persa. Daniel está contextualizando que nesses dias, quando o Império Medo-Persa reinava no mundo, ele entendeu uma profecia de Jeremias que havia dito que o povo ficaria em cativeiro por 70 anos. Então, Daniel estava vendo o momento final ou do cumprimento deste prazo profético. Por isso que ele começa agora a preocupar-se. Esta profecia dos 70 anos, Daniel tirou de Jeremias capítulo 29, versículo número 10, que diz assim, olha, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Então, esta foi a profecia que Daniel entendeu. Os 70 anos estão chegando ao fim. Então está na hora de voltarmos de Babilônia, está na hora de regressarmos para Jerusalém. Por isso ele começa a falar com Deus, ele ora ao Senhor, porque ele não via na sua forma de compreender o mundo como essa profecia poderia se cumprir, como ela iria acontecer, porque parecia algo tão distante e muito complicado. Mas para Deus não existem impossíveis. Para Deus não existe impossibilidades. Ele sempre pode cumprir a sua palavra e cumprir a sua vontade. Daniel, ele aguardava o cumprimento daquela profecia. E a profecia de Deus, como eu já falei aqui para você, é uma profecia segura. Você pode confiar totalmente, sem medo. É só avançar, porque Deus não falha. Aquilo que ele falou que vai fazer, ele faz. Daniel, que aguardava esse cumprimento, então começa a orar ao Senhor e pedir que aquela profecia de fato acontecesse. Venha comigo a Daniel 9:18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Senhor, a profecia tem que se cumprir. E nós somos pecadores, por isso colocamos diante de ti as nossas súplicas. Cumpra a tua vontade. E esta vontade do Senhor, ela vai se cumprir na sua vida também. Mas o que Deus precisa é da sua autorização para que ele consiga e possa atuar. Há detalhes na história de Jesus, por exemplo, que a resposta poderia parecer óbvia, mas mesmo assim Jesus perguntava. Por exemplo, uma vez ele encontrou um homem cego de nascença e Jesus perguntou assim: o que você quer que eu faça por você? E ele disse: Senhor, eu quero voltar a ver. Poderia ser uma pergunta óbvia, mas Jesus precisava da autorização daquele homem para agir na vida dele, para mudar o curso da história. Então, quando aquele homem diz assim: eu quero ver, Jesus diz assim: então, usando a sua liberdade de escolha, eu então vou lhe curar, porque você decidiu, porque você escolheu. E é assim que Deus quer agir na minha vida e na sua vida. Ele espera a sua decisão para que ele possa lhe transformar. Ele espera que você peça. Depois que você pedir, Deus vai agir. Então Daniel pede a intervenção sobrenatural do Senhor. Versículo 19 do capítulo 9 de Daniel. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. É a súplica de um profeta. É o pedido de um homem de Deus. Senhor, cumpra a tua vontade. Vemos um homem que confiava em Deus, mas que tinha também as suas necessidades, os seus anseios, as suas súplicas diante do Senhor. Ele pede perdão. Ele pede para que Deus atenda as orações e cumpra a profecia dos 70 anos. Então, naquele momento, quando Daniel estava orando, a Bíblia diz que o anjo Gabriel foi enviado com uma mensagem especial. Gabriel encontra-se com Daniel para ajudá-lo a entender as profecias, para abrir os olhos de Daniel e dar sentido àquilo que Deus estava trabalhando e como Deus agiria em favor do povo que estava cativo em Jerusalém. Diante da chegada de Daniel, veja o que a Bíblia diz em Daniel 9, versos 22 e 23. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, isso aqui é o anjo Gabriel: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. Aí você me pergunta: pastor, que visão é essa que Daniel precisava entender? A visão que estava no capítulo 8, versículo 14, quando a Bíblia diz que depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Daniel, quando olha esta profecia, ele pensou que haveria uma postergação do cumprimento dos 70 anos. Por isso que ele estava desesperado, ele não tinha entendido essas 2.300 tardes e manhãs, entendeu a profecia dos 70 anos, mas ele fez uma relação entre as duas. Acho que vai atrasar, por isso ele começa a pedir para Deus cumprir as suas promessas. Então vem o anjo Gabriel e diz assim: não, Daniel, fica tranquilo, calma, eu vim aqui para fazer você entender a visão, eu vou te explicar tudo o que vai acontecer. Então Gabriel vai dando os detalhes históricos. Veja o que ele diz no versículo 24 do capítulo 9 de Daniel. 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Qual é o povo de Daniel? O povo judeu, o povo de Israel. Então, 70 semanas estão determinadas, separadas para o povo judeu. E olha o que diz: para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Olha quanta coisa iria acontecer nessas 70 semanas. Tem muita informação aqui que precisamos destrinchar passo a passo para não causar uma confusão. Vamos avançar um pouquinho mais nesta compreensão. 70 semanas. Neste caso da profecia, nós precisamos aplicar o princípio dia-ano. Por quê? Porque existe uma redução, há uma miniaturização. Quando você transforma na profecia algo pequeno para as pessoas entenderem, mas esta coisa pequena representa algo muito maior, nós então precisamos entender que os dias que aparecem na profecia também são reduzidos, também são miniaturas. E essa miniatura de dia representa um ano. E onde é que está a prova disso, pastor? Ezequiel capítulo 4, versículo 6 e Números 14, 34. Então, um dia equivale a um ano. Se estamos falando de 70 semanas, estamos falando de 490 dias. Confere comigo? Cada semana tem 7 dias, vezes 70, 490 dias. Que em realidade representam 490 anos. Já estamos entendendo melhor esse período. Então, 490 anos estão determinados para o povo de Daniel. 9:25 de Daniel acrescenta ainda mais detalhes. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Faz uma conta aí. 7 mais 62 igual a 69. Então, são 70 semanas determinadas para o povo de Daniel. 7 semanas é um primeiro período, desde a ordem para reconstruir Jerusalém, e depois uma outra conta com 62 semanas, somando, vamos chegar a 69 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. É isso que a Bíblia está dizendo. Essas contas precisam ser feitas para entendermos o que a Bíblia está nos apontando. Mas tem mais detalhes ainda. 9:26 de Daniel diz assim, olha, depois das 62 semanas, ou seja, 7 mais 62 separadas, então no final da 69ª semana, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ou seja, depois dessas 69 semanas, entra em cena o ungido. Ungido significa Cristo, Messias, o que foi separado ou enviado por Deus para uma missão especial. Quando a Bíblia fala desse ungido, ela está falando de Jesus. Então nós estamos encontrando em Daniel, no capítulo 9, uma profecia que aponta para o nosso Senhor e Salvador que morreu crucificado. Então, 9:27 diz assim, olha, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, que é a última semana. Lembra, tem 69 semanas de 70, então estamos na última semana. Ele fará aliança por uma semana, a última semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Ou seja, na metade dessa última semana, Jesus, então, faria com que os sacrifícios não fossem mais necessários. Sabe por quê? A gente já sabe. Vou antecipar para você aqui. Porque ele morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, lembra que o sacerdote estava com um cutelo para sacrificar um animal e o animal fugiu? Porque não precisava mais. Era o sinal de Deus. Era a demonstração do amor de Deus. Era a prova histórica que Deus estava dando. Continua dizendo o texto que aquele que causa desolação, até a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Ou seja, este Messias, este ungido, carregaria todo o mal deste mundo. E ele seria, então, o nosso Salvador. Há alguns detalhes que a profecia nos apresenta. O Messias, o ungido, viria, seria cortado, confirmaria uma aliança, encerraria os sacrifícios, enquanto Jerusalém seria reconstruída, depois seria destruída e ficaria desolada. Esses são os elementos proféticos que nós encontramos nessa explicação que Daniel recebe do anjo Gabriel. Então, quando começaria essa profecia? Já sabemos, o anjo Gabriel disse, a partir da ordem de restauração e reconstrução de Jerusalém. E quando isso aconteceu? Venha comigo, aqui ó, Esdras, capítulo 7, versos 1, 8 e 9. Está assim, olha. Passado estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia, chegou a Jerusalém no quinto mês, no sétimo ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Existem dados históricos aqui que vão pontuar qual foi o momento que Artaxerxes fez um decreto para que os judeus pudessem voltar e reconstruir Jerusalém, e esta data seria o começo das 70 semanas. Historicamente, nós sabemos que isso aconteceu no ano 457 a.C. Esse momento do reinado de Artaxerxes, uma data que foi bem atestada e verificada por extensa pesquisa histórica e arqueológica, nós não temos dúvida. Começa no ano 457. Se começa nesse ano, vamos fazer uma conta aqui. 457, vem a ordem para a restauração e a reconstrução de Jerusalém. São 69 semanas. Lembram? 7 mais 62. 69 vezes 7, 483 anos. 483 menos 457 daria 26, para chegar no final da profecia. Só que, lembre-se, antes de Cristo, os números são contados do maior para o menor. Então, 457, 456, 55, 54, 53, 52, até chegar no ano 1 antes de Cristo. Só que não tem o ano 0. Do ano 1 antes de Cristo vai para o ano 1 depois de Cristo. Então, nós colocamos um a mais e vamos chegar no ano 27 depois de Cristo, quando apareceria o Messias ungido. O que eu estou dizendo para você é que estas 70 semanas estão dentro do calendário de Deus e aponta exatamente para o momento da chegada do Messias. Jesus foi batizado na história quando ele deveria ser batizado. E isso é uma evidência de que Jesus é realmente o cumprimento da profecia, porque o único evento na vida de Jesus que os escritores dos evangelhos atribuíram uma data foi o batismo de Jesus. Isso você pode encontrar lá em Lucas, no capítulo 3, que diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, Jesus, então, foi batizado. Esses detalhes da profecia confirmam para mim e para você que nós estamos seguros. Deus conhece toda a história. Ele marcou o momento exato do batismo de Cristo. E no momento exato, Cristo estava sendo batizado. Então, meu amigo, minha amiga, confie na palavra do Senhor. Entregue-se a esta palavra. Viva de acordo com a vontade de Deus, porque Ele te ama e Ele quer te salvar. Quer orar comigo? Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço muito pela mensagem da Tua palavra, porque o Senhor nos orienta, porque o Senhor nos dá o caminho, nos dá a direção. Ajuda-nos a vivermos de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, confiando na Tua palavra. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, no nome de Jesus. Amém.